Lucas capítulo 4, versículo 22. Vou mais ou menos tirar do contexto. Não é bem tirar do contexto, é sacar do contexto, que eu não vou distorcer, claro. Mas não vou explicar o contexto inteiro também. Queremos apenas verificar nosso tema geral nessas pregações de domingo de ceia, agindo como Jesus, como fazer para imitá-lo. É onde nos preocupamos mais com o proceder dele do que mesmo com os ensinos dele. Então, aqui no capítulo 4 de Lucas, em que ele vem, ele encontra uma crise aqui em Nazaré, quando é rejeitado pelos seus, mas antes disto, e ele chegou mesmo a ser rejeitado por algo que ele falou depois, aqui do versículo 22, mas antes, quando ele leu um trecho de Isaías na sinagoga, ele falou do Espírito do Senhor que estaria sobre mim, e que era ele próprio, e depois parou, sentou e disse: hoje essa escritura foi cumprida. Aqui no versículo 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Chamando para si o fato de que ele era o alvo da profecia de Isaías. Aí vem o versículo 22, que é o que eu quero explorar um pouco. Porque é evidente que ele começou a falar. Ele não parou de falar com esta frase, mas ele continuou a falar. Não sabemos quanto tempo. Mas é evidente que esse versículo aqui fala deste período que ele falou mais, e que reflete bem, certamente, muitos outros períodos do ministério dele aqui entre nós. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? E a passagem continua. E eu quero ficar com esta afirmação de que todos estavam muito bem impressionados com ele, satisfeitos em ouvir o que estavam ouvindo, e ouvindo, reconhecendo que estavam ouvindo palavras de graça, que vinham da boca de um homem que disse: eu sou o cumprimento literal do que está predito por Isaías nesta profecia, e obviamente em várias outras, mas ele estava apontando para esta. Aí pensamos no privilégio daquelas pessoas em ouvirem aquilo. Dá até uma certa inveja, se eu estivesse lá, de ser muito bom. Palavras de firmeza, mas perfeitamente equilibradas, com meiguice. Mandamentos difíceis de cumprir, como ele tinha, mas sabiamente mesclados com promessas maravilhosas, denúncias de pecado, denúncias duríssimas, e ao mesmo tempo, imediatamente, oferta de perdão. E o povo se maravilhava com aquilo, pelo menos em parte, porque às vezes o povo se revoltava também com ele. Mas em vez de ficar pensando no que perdeu, se é que você pensa, que é saudável de vez em quando pensar, deve ter sido muito bom ter convivido com o próprio Jesus Cristo aqui na terra, como é que foi, como é que ele reagia assim, assado. Creio eu que é um pensamento, são reflexões muito válidas, saudáveis, o crente ficar pensando. Mas como tudo tem limite, não ficar se maldizendo, inconformado, porque não viveu naquela época, nasci fora de tempo, porque é que Deus não me escolheu para estar lá. Não, não. Pense assim: o que eu posso fazer para imitar o Senhor Jesus Cristo? neste particular de ter palavras de graça saindo da boca, a ponto de impressionar muitas pessoas. Como eu disse, às vezes ele impressionava de uma maneira positiva e às vezes negativa, que seja. Porque se era de maneira negativa que as pessoas ficaram impressionadas, é porque elas não estavam entendendo, elas não estavam alcançando. Mas as palavras de graça continuam saindo da boca dele. E tanto uma palavra de perdão quanto uma palavra de condenação envolvia graça. Porque a palavra de condenação era verdadeira e fazia o grande favor de revelar ao pecador: cuidado, era um alerta, e imediatamente dizendo: isso tem solução, eu estou aqui para isso, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então era espetacular que ele, ao mesmo tempo que falava de algo duro, difícil, ele dava aqui a solução, que era ele próprio. Então nós vamos dizer que as palavras de graça dele estavam só quando ofereciam perdão? Não estava quando denunciava o pecado? Claro que estava. Tudo que saía da boca dele era, podia ser considerado como palavra de graça. E você? Dá até vergonha pensar assim. Todas as palavras que saem dos seus lábios são palavras de graça, até as que você já disse hoje para sua mulher, ou para o seu marido, ou para o seu filho, ou para o seu colega ontem. Lembra aquela palavra de ontem? Ou aquela discussão de anteontem? Lá no trabalho, ou dentro do Uber, ou sei lá onde, ou no caixa, mal encarado, ele criticou porque você não tinha uma cédula menor. Aí você disse palavras de graça para ele. Como é a sua medida nisso? Eu tenho vontade de sentar logo ali e parar, porque é esmagador o pensamento desse. Quantos por cento das palavras que saem da sua boca podem ser chamadas de palavras de graça? E foi isso que me conquistou para esta meditação aqui. Uma resposta bem simples, mas eu creio que é eficiente. Como é que eu posso imitar Jesus nisso? Muito simples. Trate de ter o coração cheio de graça. A resposta não é muito complicada, não. Não precisava nem as crianças terem saído. Entenderiam muito bem. Você quer ter palavras, só tinha que explicar para ela que de graça não é sem pagar, né? É palavras de graça, cheias da graça de Deus. Tudo bem. Mas elas entenderiam também. Porque lá em Lucas 6,45, ele próprio Jesus disse: o homem bom, do bom tesouro do coração, ele não é bom? Então tem um coração bom. Do bom tesouro do coração tira o bem. E o mal, do mau tesouro tira o mal. Aí ele conclui, ele próprio, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então a conclusão que a gente chega, muito simples e direta, é: se Jesus tirava palavras de graça do coração, ou falava palavras de graça, porque tinha o coração cheio de graça. Não tem outra conclusão. E se você diz fofoca, é porque você tem o coração cheio de fofoca. Se você diz grosserias, é porque há um bocado de grosserias dentro do seu coração. Não tem jeito, é inexorável. E o contrário, se sai pouca gentileza da sua boca, das suas palavras, é porque você tem pouca gentileza habitando dentro do seu coração. Se você fala muito pouco de Deus nas suas conversas e dos planos celestiais e da vida eterna e de Cristo, é porque Deus está muito pouco presente no seu coração. Porque se estivesse muito, de acordo com a lei de Jesus aqui, com a norma dele, com o princípio dele, se o seu coração estivesse cheio de Cristo, iria sair muitas palavras sobre Cristo do seu coração. É talvez uma dura realidade que nós temos que enfrentar. Então, quer falar palavras abundantes de graça? Só há um meio: encha o seu coração da graça de Deus e você se tornará um agente dessa graça. E como encher o coração da graça de Deus? Aí vem o nosso tema: agindo como Jesus. Olhe para Jesus. E eu poderia, obviamente, desenvolver isso muito, mas eu quero colocar apenas dois pontos aqui. Quando olhamos para Jesus Cristo, vemos que ele não tinha pecado. Então havia uma ausência absoluta de pecado nele. Com o coração totalmente limpo, só saíam palavras limpas, palavras cheias de graça. De saída, nós não podemos dizer a mesma coisa, pois nós temos pecado. Não temos ausência de pecado, infelizmente, teremos no céu. Aqui nós temos presença de pecado. E sempre teremos presença de pecado dentro de nós, enquanto estivermos neste mundo. A Bíblia ensina isso, e a sua experiência também já lhe ensinou isso, com certeza. Mas ao mesmo tempo nós somos habitação do Espírito Santo, e ele nos santifica, está pronto para tornar o nosso coração cada vez mais puro, mais santificado, com mais ausência de pecados, ou menos presença de pecados. Então, se deixe trabalhar mais pelo Espírito Santo de Deus, fuja de situações de pecado, como você foge de esquinas perigosas. Você sabe muito bem fugir de situações perigosas. Possibilidade de pecar é uma situação perigosa para o crente, no sentido em que ele vai estar correndo o risco de pecar, atrapalhar o trabalho do Espírito Santo no seu coração. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como é isto? Não apagueis o Espírito. Como é isso? São indicações de que o trabalho do Espírito Santo em nós pode ser, e é, muitas vezes, atrapalhado, digo, impedido é muito forte também, mas ele se vê, o Espírito Santo, não em condições de continuar com aquele trabalho de santificação. Ele se vê numa posição de retirar algo do seu poder, sem vontade, sem alegria, no sentido de trabalhar mais naquele crente. Ele se entristece ali. É uma maneira de dizer, não que o Espírito Santo fica triste mesmo e perde a alegria, perde a felicidade, não é nada disto, mas com certeza a alegria dele, o prazer dele trabalhar, se torna bastante prejudicado. É isto. pensar mais nas coisas que são do alto, cometei há pouco tempo aqui, e outras providências, irmãos, que eu não vou desenvolver, porque é muito vasto, é vida cristã toda, mas eu quero só deixar aqui para o segundo ponto e encerrar. Coloque como alvo: vou pecar cada vez menos, para poder me parecer mais com Cristo. Nesse sentido particular, que é o que eu quero trazer, que estou trazendo hoje, falar mais palavras de graça. Seria muito curioso, talvez decepcionante, você chamar umas 5 pessoas que lhe amam muito e que você confia e que lhe conhece bem, e dizer assim: quantas palavras da minha boca na última semana você diria que foram palavras de graça? Eu sei que é uma pergunta complexa, difícil medir isso, mas seria interessante. Seria interessante ouvir de pessoas que nos conhecem bem. E talvez fosse um choque para nós. Então, que tal o alvo? Eu vou falar mais palavras de graça através desta boca, desta língua que Deus me deu. Vou tomar providências para isto. Segundo, comunhão com Deus. Esses dois pontos apenas que eu queria enfatizar. Alvo de ausência de pecado, alvo o cada vez menos pecado e comunhão com Deus. Um ponto belíssimo da pessoa do Senhor Jesus Cristo aqui, ou do ministério dele aqui, que ele falava muito da comunhão que ele tinha com o Pai, mesmo antes da fundação do mundo, eternamente, são pessoas eternas, tanto ele como o Pai. Mas, obviamente, ele manteve esta comunhão com o Pai no período em que ele estava encarnado, ou seja, assumiu a carne humana entre nós, e sabemos que ele saía para orar e tirava noites sozinho. Ele tinha uma comunhão muito intensa com o Pai dele. Quer encher o seu coração de graça, para que sua boca se encha de palavras de graça? Aumente sua comunhão com Deus, imite Cristo nisso, mas aumente de uma maneira consciente, de uma maneira planejada, programada. Muitos aqui são bons em programação, em estabelecer, aliás, todos têm suas programações, seus alvos, uns são melhores do que os outros, mas todos somos seres inteligentes, racionais, e de uma forma ou de outra, todos planejamos alguma coisa, e traçamos planos de estudo, de emprego, de vida e tantas coisas. Eu vou aumentar a minha comunhão com Deus. Vou porque vou. Ah, mas que arrogância. Não. Até o ponto em que eu puder determinar isto, até o ponto em que tiver providências para que eu tome, eu vou tomar. Só isso. Mas eu não vou aumentar a minha comunhão com Deus sozinho, uma coisa unilateral. Claro que não. Mas eu acho que esse é o tipo da oração que você não precisa colocar no fim, de acordo com a tua vontade. Não precisa. Que oração? Senhor, eu estou decidido a aumentar a minha comunhão contigo. Me ajuda nisto. Vírgula, se for a tua vontade, tira essa vírgula daí e bote um ponto de exclamação. Porque não precisa dizer, se tu quiseres que eu aumente, sei lá se Deus quer, pode ser, ele é tão misterioso. Tá. Não é assim. Porque é um alvo da vida cristã. A Bíblia inteira fala nisso. Que nós devemos aumentar a intimidade com Deus. Cristo tinha essa intimidade com o Pai. Então, não precisa colocar, se for a tua vontade. Agora, difícil é você chegar ao ponto de colocar uma oração dessa diante de Deus com a força que eu estou querendo sugerir que você tenha aqui, com a determinação que eu estou querendo sugerir, de ferro. Eu vou aumentar a minha comunhão com o Pai. No que depender de mim, e considerando pelas escrituras, se eu não entendi tudo errado, e pode me colocar nessa, e o pastor Mauro também, não preciso nem colocar de acordo com a tua vontade. Essa é a oração que eu posso contar que é a vontade dele. O quê? Repetindo, me ajudar a aumentar minha comunhão com ele. Exponha-se mais à palavra de Deus. Aprenda a escutar mais a palavra de Deus. Se acostume muito, muito, irmãos, na vida da gente é costume. Costume. Tem pessoas que vivem de uma maneira fisicamente limitada, com providências físicas que os médicos mandam para poder, depois de um acidente ou coisa assim, desagradáveis, alguma coisa que se usa para poder andar, ou um tipo de recurso mais precário, que causa dor, que causa incômodo, e muitas vezes a pessoa se acostuma. Já ouvi pessoas dizendo, como é que você aguenta isso? Me acostumei. Acostuma, o ser humano é muito adaptável, tanto para umas coisas como para outras. Então é costume. Você pode chegar a um ponto e dizer, rapaz, eu não vi uma pregação essa semana, além das pregações da igreja, não vi nenhuma. Estou com uma falta, no carro, na internet e tudo, eu vou baixar uns aí, estou sentindo falta. Só aquelas de domingo lá, não dá não. Você sabia que tem crente assim? Tem uns crentes esquisitos, que sentem falta de pregação, de livros, de leituras, de coisas espirituais, muito além da escola dominical e da pregação do pastor, domingo aqui. Você sente falta? Pastor, o senhor está achando pouco? O que eu já ouço lá na igreja? Eu não vou responder, não. Quem vai responder é você, eu não. Essa medida é sua. O que eu estou dizendo é que, por incrível que pareça, tem crente que sente falta, sim, e para quem as coisas que ele ouve domingo são poucas, é muito pouco, não satisfaz, mal aguenta chegar domingo. Ah, porque ele é melhor do que você, é mais inteligente, é mais espiritual, mais isso, aquilo. Por que ele chegou a esse ponto? Inteligência não tem nada a ver. Espiritualidade tem, claro. Mas como é que ele chegou lá? Lutando contra o pecado dele, que é igual ao seu, no sentido natureza pecador igual. As mesmas lutas, mesmas dificuldades. E você acha que ele não trabalha, não? As horas que você trabalha, talvez mais, e não tem dificuldade, e o filhinho dele não berra de noite com dor de dente? Você acha? Por que você acha? Com base em que você acha que para você é muito difícil alcançar isto, mas ele lá o quê? Não tem dificuldade, não? Não tem problema no casamento dele, com o vizinho que grita de noite? Sei lá. Agora é muito fácil apontar para o outro e dizer, vida boa é a dele, a minha é difícil demais, eu não consigo nem ter mais comunhão com Deus. Olha, não faça isso não, não deixe um pensamento desse entrar na sua cabeça não, porque não vai agradar a Deus absolutamente. Fale mais de Deus, se exponha mais às coisas de Deus, afaste de coisas que esfriam o seu coração, que o esvaziam da graça de Deus. Aproxime-se mais de Cristo, leia mais sobre Cristo, pense mais em Cristo, e sim, você sem perceber, vai ficando com o coração cada vez mais cheio da graça de Deus, e sem perceber, estará falando cada vez mais palavras de graça. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a praticá-la, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.